Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 621, emissões habituais, quinta-feira à noite a partir das 9, também nos finais de tarde de domingo, em jeito de reposição. Estamos também em rumo.pt e em rumo.pt está precisamente a emissão da semana passada. Isto porque é a primeira parte de uma longa conversa com Ana Manteiro e a figura central é Leitão de Barros. António, apresenta então o que é que nos reserva estes próximos minutos.
Boa noite e, como foi dito, é a segunda parte de uma conversa iniciada na passada semana que tem como centro essa figura incontornável do cinema, da cultura popular e não só, José Leitão de Barros, um homem que marcou a primeira parte, ou até quase aos anos 60, 70, a cultura portuguesa, nomeadamente, como dissemos, a sétima arte, autor de filmes que ainda fazem parte do nosso património, o cinéfilo, mas também um homem que deixou uma marca na cidade de Lisboa, às marchas populares, cortejos históricos, alguns fracassos pelo meio, como o Manaus, que tentou construir uma réplica das naus das descobertas que iriam percorrer, quase como hoje, o navio Escola Sagres, a 7 partidas do mundo. Leitão de Barros foi um homem multímodo, se quisermos, ou um homem poliédrico, onde versou, se dedicou a múltiplas atividades da cultura. Jornalista, entrevistador, tenho uma conversa com o ditador António Oliveira Salazar, mas também importante nesta figura foram as crónicas que publicou em Lisboa, no Diário de Notícias e também no Jornal de Notícias do Porto, os famosos corvos, um corvo da direita e um corvo da esquerda, que, para aqueles que conhecem, é heráldica, fazem parte do símbolo da cidade de Lisboa, da capital de Portugal. Tudo isto e outros temas numa conversa que pensamos enriquecedora para desvendar muito daquilo sem o lugar comum, os estereótipos colados e alocados a esse homem que deve fazer parte do património da cultura portuguesa do século XX e de todos os tempos. Boa noite, bom dia ou boa tarde. De Braga para o Mundo, um abraço. Claro, melhores leituras.
Ana Manteiro nasceu em Lisboa em 1952. É licenciada em Pintura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e doutorada em Filosofia na área da Estética e Filosofia da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi professora do Ensino Básico de Educação Visual e Tecnológica do 2º ciclo e de Filosofia para Crianças do 1º ciclo. É autora, juntamente com Joana Leitão de Barros, de Biografia Roubada, biografia de Leitão de Barros, editado ano passado pela Bizâncio.
Nós sabemos, ele foi muito amigo de Nuno Simões e Nuno Simões.
Exatamente, que era exatamente. Ele dedica-lhe o livro. Desculpe interrompê-lo.
Sim, esteja à vontade.
Isso aí, ele dedica-lhe o livro, como eu vi, Castro Alves e Eugénia da Câmara, uhum, que ele escreveu sobre, portanto, aquele filme que fez, uhum, O Vendaval Maravilhoso, uhum, ele dedica a Nuno Simões, sim.
Uhum. Porque Nuno Simões, se a gente se lembrar, é um homem do Norte, penso eu, daqui da região de Braga, mas que está no Brasil, exilado.
Está no Brasil,
exilado, um opositor, sim, político, sim, sim. E é também...
E Rico Galvão, ele, exato, vai ao hospital, uhum, entregar uns livros, porque, uhum, Rico Galvão está no hospital.
Não? Pois, e Chianca de Garcia, que está no
e
Brasil.
Chianca de Garcia, exatamente. Portanto, aliás, ele escreve ao Chianca de Garcia, uhum, não sei se corta um bocadinho a conversa, a ler aqui uma coisa.
Não, esteja à vontade, esteja à vontade.
Ele escreve ao Chianca de Garcia, tenho, uhum, aqui que encontrar, deixa-me só ver aqui se eu descubro. Como tempo como vai cortar isto?
Não, né? Sim, vai, eu vou editar, exatamente.
Uhum. Em relação à anal, o que é que ele diz? Ainda não chegámos à anal, mas...
Pois, era dos últimos...
Era dos últimos,
mesmo seguindo a cronologia ou a disposição metodológica que vocês elaboraram, portanto... É isso que iremos falar. De qualquer das formas, Chianca de Garcia, ele diz-lhe, falam que isto é assim um bocadinho uma espécie de uma pasmaceira nacional. Ele também fica... Estes conflitos interiores muitas vezes interessam-nos a nós perceber se Leitão de Barros convivia bem
com estes conflitos interiores, ou seja, estas, se é que os poderemos designar assim, percebia que a realidade sociológica portuguesa, ele próprio, em 1958, numa carta ao Chiânca de Garcia, aposta muito na mudança do regime, ou percebe, aposta, percebe que há qualquer coisa com a candidatura de Humberto
Sim, ele até
Delgado.
chega a dizer que acha que o Salazar não vai estar mais que um ano no
E
poder,
exatamente,
numa altura,
exatamente.
não sei agora precisar a data, mas
Claro, claro. Ele
dessa altura,
é
sim.
dessa altura, de 58, e ele escreve uma confidência a Chiânca de Garcia, o que é facto. Portanto, o que nos interessa a nós é perceber este estado de alma, ou seja, se isto é representativo de algo também, um dilema interior em que diz: há muitas coisas que eu gostaria de fazer, não consigo, porque, como dizia também Ortega e Gasset, este país é um narcótico, quer dizer,
É
o
um
governo,
narcótico,
isto
exatamente.
é uma
E ele
coisa.
diz isso ao Salazar.
Pois,
Ele
desculpe, estava.
fala disso ao
Pois.
Salazar. Ele transcreve isso ao Salazar. Ou seja, fala com ele e diz-lhe essas palavras. E o Gasset lhe disse, não é? É
Claro,
ele.
claro, claro,
Portanto, ele
ele.
tem essa lata, digamos
Pois.
assim, dando a redundância, ele tem essa coragem de dizer ao Salazar uma coisa dessas. Não é?
Claro, é
E depois há a
preciso.
resposta do Salazar, que
Salazar,
também é
claro,
interessante.
claro, claro,
Pronto.
também é muito interessante. Mas isso as
Muito
pessoas.
interessante a resposta que o Salazar dá.
Dá, e
Tem
portanto.
muitas leituras, também.
Tem.
Mas não vamos agora.
Não,
Estava aqui
não,
a ler.
isso é pá.
Desculpa, vou-me avançar um bocadinho em relação ao projeto da Nau de São Vicente.
Sim.
E, portanto, ele está no Brasil, em Tom de Barros, em 1953. E levando consigo as maquetes aguarelas da Nau, confidencia a Chiânca de Garcia. A Nau não pode e nem deve ir ao Brasil como uma representação política do governo. Justamente tem sido esse esforço nosso tirar-lhe todo o caráter político de situação e dar-lhe caráter genérico e nacional. Apoio à Nau, desde Teutónio Pereira, que equivale ao Estado Novo, até Nuno Simões do Contra.
Claro, claro, é essa.
Portanto, desejo de agradar a gregos e troianos, que já se sabe que não pode dar bom resultado, não é? Acho eu.
Claro. Não, não, nunca dá, nunca dá.
Consegue, não?
Pois bem, isso nunca dá.
Mas ele tinha esse desejo.
Não, não nos vamos esquecer agora para também tema de conversa, a questão familiar. Leitão de Barros foi casado com Helena Roque Gameiro, filha de um pintor, de um pintor famoso à época, uma pessoa também muito peculiar. Mas Leitão de Barros também tem uma família de gente, penso a irmã Teresa, uma figura importante que escreve, é crítica literária, é uma mulher que está pela causa das mulheres.
Exatamente,
É
exatamente.
um, é,
Ele
ele
próprio defende
próprio,
as mulheres
ele,
muitas vezes.
exatamente, ele defende as mulheres muitas vezes. No entanto, também poderemos dizer que Helena Roque Gameiro foi cúmplice aliás, o início da relação amorosa Portugal dos anos 20, à volta disso, sabendo que a família Roque Gameiro era assim uma espécie de uma família rossoniana, contacto com a natureza, toda umas características muito peculiares, muito
Muito
marcantes,
peculiar, sim,
muito
muito peculiar.
peculiar, e Helena acaba por sair, junta-se, os clãs juntam-se, e, no entanto, vai ser uma espécie de suporte emocional, artística,
E até
conselheira,
financeiro, no sentido
financeiro
que
de.
ele o dinheiro gastava todo nos
Pois,
projetos e que
pois.
muitas vezes não corriam bem, não é?
Não funcionavam de todo.
Não
Como
funcionava bem.
era a personagem de Helena? Percebeu sempre que o marido, sendo ela pintora, também professora, penso eu, também
Sim,
a
sim, sim.
atividade docente, percebeu e sentiu que o empenho, poderemos dizê-lo, era a confiança na capacidade artística e de fazer do marido, do Leitão de Barros.
Ah, sim, eu acho que ela tinha essa noção. Ah, o grande problema aqui era exatamente aquilo que eu disse, que era o problema das finanças, do dinheiro.
Pois.
O problema dele se pôr, meter em coisas que depois não conseguia levar para a frente, enfim, não é só por uma questão monetária, também por uma questão da época, não é? De todo o jogo político que andava à volta, embora se falasse muito pouco de política em casa, nunca me lembro de ouvir falar de nada, nem de
Pois,
Salazar, nem de
pá.
coisas nenhuma. Portanto, ele, o próprio Leitão de Barros, disse várias vezes, diz que que é político e que não se quer meter em política. Ele quer estar acima desse jogo, das ideologias. Eu não sei se isso é possível, mas é aquilo que ele deseja. E a família, de facto, pouco ou nada se falava disso, não, nunca ouvi falar, nem coisa nenhuma, de nada. Mas ela tinha, sobretudo, medo do problema do dinheiro.
Era uma questão.
Não das realizações, nem das ideias megalómanas, nem. Eu acho que isso ela admirava.
Achava que era um homem em permanente laboração criativa.
Criativa, sim. Muito mais que ela. Ela era uma pessoa muito mais equilibrada, mais sensata. Sensata.
É preciso alguém que ponha água na fervura.
E há aquele equilíbrio também entre os dois, não é?
Claro, claro.
Ele também se equilibrava, porque ele também apreciava, não é? Apreciava isso, ter em casa uma mulher que de alguma maneira chamava a atenção de algumas coisas e dava alguma segurança. Não é?
Levava, conduzia o carro em segunda e terceira. Conduzia o carro em segunda e terceira quando ele era quarta e quinta.
Exatamente. Não. Sim.
Pronto, pode dizer-se assim um bocadinho.
É isso mesmo.
Portanto, no entanto, também Leitão de Barros está ligado a projetos gráficos, ou Notícias e Ilustrado, à Ilustração Portuguesa, penso eu também, nos jornais, no ABC.
O Domingo Ilustrado. Ilustrado é o primeiro.
É o primeiro, exatamente.
É. Depois acaba destruído em 1927, com as bombas.
Claro.
Destroem, portanto, o sítio onde se vê o jornal. E depois, ele, a partir daí, vai buscar novas máquinas, a Alemanha, Notícias Ilustrado com a rotogravura, que é um processo muito mais moderno e que permite trabalhar a fotografia de uma maneira muito mais eficaz, etc.
E é isso que o leva, aquelas complicidades com por exemplo, António Ferro, fazer um photobook 34 sobre Portugal, que é acompanhar um pouco aquilo, o design que tanto os russos faziam, por um lado, também, se calhar, o expressionismo alemão, alguma escola de que a Alemanha, nos anos 20, alguns artistas também implementaram. E é, para todos os efeitos, para quem conhece o livro, ou pelo menos a reprodução desse livro, um trabalho de vanguarda, pioneiro à época, que fica como exemplar de um gosto estético, de um gosto apelativo, de maneira e modo a que a mensagem funcione, passa, chamando a atenção para uma realidade que era um país que, apesar de tudo, a Ana Mantero, como investigadora, conhecendo esse livro, esse photobook, percebe que havia aquilo não representava, sabendo nós que Leitão de Barros se preocupou em filmar na Póvoa de Varzim, na Nazaré, outros filmes que ele também foi fazendo até no Brasil e tal, aquela coisa, esse objeto estético ou artístico não era representativo de uma espécie de cosmopolitismo lisboeta e autocentrado na capital do Império.
Sim, isso sem dúvida, até porque os próprios Notícias Ilustrado era sobretudo o jornal da capital, não é? Ele vai buscar muita coisa ao Notícias Ilustrado, não é? E a técnica que eles estavam aperfeiçoando com a rotogravura, que permitia cortar e colar e ampliar fotografias e fazer montagens com a fotografia. Portanto, isso dava, digamos, pano para mangas a nível gráfico, não é? E de facto isso é verdade. O álbum é mais um álbum. É um álbum de propaganda, não é?
Claro.
E em que todos acreditavam, todos entre aspas, não é? Mas muita gente acreditava, o próprio Leitão de Barros, estou convencido, que acreditava piamente no poder do Estado Novo, não é?
Sim, claro.
Vir a criar um país novo, saído daquelas. A violência, a instabilidade social e política da ditadura militar.
E até, se calhar, da experiência da Primeira República, um pouco caótica.
Caótica, do caos, exatamente.
Do caos completo. E,
portanto, coisa que iria ser sair desse caos, não é?
Pôr um pouco de ordem na caserna, passa a expressão, assim um pouco. Vamos ao cinema de Leitão de Barros. O modernismo em Portugal, voltamos. Percebe-se desde o início que Leitão de Barros, por um lado, é um homem que apresenta temas nacionais, é normal, no cinema, não é? E depois também se percebe que a linguagem que usa também, de alguma forma, cria um certo dilema. O exemplo acabado disto serão os filmes Camões, Bocais, é muito, muito limpinho e um bocadinho fora daquilo que era a imagem passada por estes dois poetas portugueses. Isto por um lado, apesar de ser filmes de multidões, de sucesso e eventualmente o próprio filme Inês de Castro, que ele pretende que seja uma espécie de um hino a um certo iberismo cultural, qualquer coisa assim do género, e depois o outro cinema. O outro cinema, desde a Severa, que também é alvo de muitos reparos por questões, a Severa era a figura que era no imaginário, e depois aquele cinema, a Maria do Mar, a questão dos pescadores da Nazaré, e até o próprio cinema feito aqui na Póvoa de Varzim, à La Riba, quando ele vem filmar a vida aqui das gentes do Norte, dos pescadores do Norte. Portanto, é esta também esta realidade que ele tinha consciência que as coisas eram mesmo assim.
Em relação a quê?
Ao próprio cinema, à própria construção do universo fílmico que ele faz. Por exemplo, ele faz um filme Varanda dos Roxinóis, penso que é assim.
Sobre ciclismo.
Exatamente. E ele, passando naturalmente, duas mulheres, penso eu, disseram filme de bicicletas, isto
não nos interessa.
Não nos interessa absolutamente
ele,
nada.
Ele, por um lado, gostava de fazer filmes, já filmes portugueses.
Pois.
Os filmes dele, ele gostava que fossem sobre a alma portuguesa.
Pois, que ele tem aquele filme que é um pouco dentro da influência soviética sobre os apontamentos da cidade de Lisboa, episódios assim à volta.
Ah, Lisboa Crónica Anedótica.
Exatamente, exatamente.
Sim. Esse filme é muito importante porque eu acho que, na minha opinião, é um filme mudo, não é?
Claro.
Mas que o Renato Sassetti depois faz uma música absolutamente excepcional para acompanhar o filme, e há uma estreia, desculpa, agora estou-me a desviar um bocadinho.
Ah, não faz mal.
Uma estreia do filme com a música do Renato Sassetti, portanto, tocada ao vivo, não é? E está-se até a pensar reeditar. Portanto, essa partitura, está-se a tentar recuperá-la, porque ele teve muitos anos a fazer essa música, ele adorava o filme.
Assim, uma espécie, sem lhe cortar o raciocínio, sim, António Lopes Ribeiro e o maestro João de Melo no Museu do Cinema, aquela coisa que muitos de nós víamos na televisão.
Sim, sim, sim. Diga boa noite.
Não é? Sim, diga boa noite. Exato.
Mas, pronto, exatamente, havia acompanhamento, não claro, é? Os claro. Filmes mudos têm que ter som.
Claro,
têm que ter um
claro.
Som que não é o som das palavras, é o som da música.
Aham.
Mas agora já me fugiu o que
estávamos
eu
a falar do Bernardo Sassetti.
Da Lisboa Crónica Anedótica. Portanto, é um filme onde eu penso que está lá tudo. Ou seja, tudo aquilo depois vem a ser a cinematografia de Leitão de Barros. Está a Torre de Belém, está o gosto pela história, pelos filmes históricos, está o gosto pela parte popular, com aquelas cenas da praia da Cruz Quebrada,
da
praia, as diferenças entre os ricos e os pobres. O filme começa com uma legenda que diz aqueles que nascem entre as flores e aqueles que são entregues a si próprios. E todo o filme mostra essa dicotomia entre os operários que comem na calçada, na rua, as crianças descalças a mendigar, os meninos ricos no jardim, aliás, o próprio filho dele, que aparece a pedalar num carrinho de, portanto, num carrinho de pedais. Portanto, toda essa dupla realidade, que ele nunca vai abandonar, eu penso, não só a nível da arte, porque ele é um amante da talha dourada e de todo o esplendor da arte portuguesa, e ao mesmo tempo da cultura popular. Casa dele, havia objetos da Rosa Ramalho ao lado de talha dourada.
Pois.
Portanto, e o Lisboa Crónica Anedótica é muito isso, é muito essa síntese do que é Portugal. E que depois se vai espelhar em vários, nos filmes que aliás falou, que são de temas muito diferentes. O que é que tem a Maria Papoila,
sim, sim.
A Vespa Camões, por
pois,
exemplo.
Pois, claro.
São filmes mas que ele quer que sejam para toda a gente, para todo o público, não é? Ele deseja que seja. Mas há uns muito mais próximos,
Claro.
digamos, do povo, que naquela altura era semi-analfabeto, infelizmente, e outros, para um público mais erudito, claro.
Tem movimentos de gata na canastra, a caravela. No coração a fragata, na canastra, a caravela. No coração a fragata, em vez de corvos no chale, gaivotas vêm a pousar. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar. É de conchas o vestido, tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira. E nas veias o latido do motor de uma traineira. Vende sonho e maresia, tempestades apregoa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa.
Uma das coisas também que se percebe neste cinema é exatamente quando ele, o cinema, vamos lá, para público mais erudito, há sempre alvo de algumas críticas mais ou menos azedas ou com alguma bilis carregada na incompreensão da montagem desses filmes. No entanto, percebe-se que, por exemplo, Camões é apresentado no cinema, no Festival de Cinema de Cannes, leva a outro filme que vai ao Festival de Veneza. Como é que Leitão de Barros consegue articular com essa crónica de Lisboa anedótica, com os pequenos apontamentos, as preocupações que ele tinha, aliás, até com a própria zona de Belém, como é que este cinema para multidões, se quiser, aliás, eu penso que o cinema de Leitão de Barros era para toda a gente, como é normal, os filmes às vezes funcionam melhor, outros pior, ou outros não atingem o objetivo.
Não atingem, inclusivamente, a Baranda dos Bochinóis,
isso.
Que é um filme popularus, digamos assim,
pois.
Com o tema mais popular. Não agradou muito.
Não funcionou de todo. Não. Portanto, e há coisas aqui que, por exemplo, o filme A Maria Papoila, ele prefere fazer este filme e recusar até o filme proposto pelo regime, A Revolução de Maio, penso
sim,
eu,
sim,
que
sim,
ele
sim.
E entrega isso ao Lopes Ribeiro, penso eu, que é o António Lopes Ribeiro que vai fazer esse filme. E, portanto, ele, estas questões, é um homem sanguíneo, intuitivo ou... cerebral ao mesmo tempo, de maturação, fazer estas opções, por um lado, e por outro lado também a construção do seu percurso como realizador de cinema.
Bom, eu não sei bem, mas eu acho que ele tanto lhe agradava fazer filmes históricos, lá está, é a dupla vertente que ele tem, aquela capacidade de síntese do todo. Portugal é a raia miúda, são... os novos, os, não sei exatamente agora as palavras, mas ele tem que pôr tudo no mesmo. No mesmo gosto que ele tem.
Sim, sim.
Portanto, umas vezes vai mais para um lado, aliás, isso vê-se no cortejo de 47, não é? No cortejo histórico de 47, em que ele tem um certo número de quadros históricos, não é? São um desfile de quadros históricos, e metade são eruditos, como ele diz, e metade são popular. Portanto, metade dos quadros exemplificam as pessoas, os artífices, os carpinteiros, todos aqueles que ajudaram a construir a cidade de Lisboa e que não são eruditos, e depois os quadros que ele chama eruditos.
Mas ele também se preocupa.
Os reis.
Mas ele também se preocupa muito dizendo menos pintura, mais efeito.
Mais efeito, portanto, exatamente. Isso há bocado não disse sobre o cinema, mas eu penso que o que ele quer com o cinema é um cinema de poesia, que ele chama um cinema de poesia vivida. É alguma coisa que emociona o espectador, que o marque profundamente, como aquela cena do Coraçado Potemkin.
Isso.
Que ninguém se esquece daquele carrinho de bebé que vai a descer a escada.
Isso.
Que vai para ali abaixo, não é? E era isso que eu queria, fosse, seja com os cortejos, seja com o cinema, é provocar emoções. Eu digo mesmo que os poetas não são aqueles que escrevem versos, são aqueles que sentem a poesia. E eu acho que ele era um poeta. Era um poeta do cinema, dos cortejos, enfim. Ele queria que fosse, de facto. E o cinema sugere mais do que narra.
Claro, pois é isso.
É uma sugestão. Daí falta, às vezes, de rigor histórico, como, por exemplo, na Severa aparece uma guitarra, um tipo de guitarra em leque, que só aparece 50 anos depois, no tempo da Severa, não é? E isso para ele não é importante. O que é importante é aquilo que ele sugere. O som, sei lá, o ambiente, tudo isso, não é?
Uma das coisas
também... É uma sugestão.
Hoje, à distância, a Ana Mantero, ou qualquer um de nós, como olha e como interpreta o falhanço que foi, ou os equívocos, ou a hostilidade, os azares, as azelhices de toda a gente, na parte final do filme, penso que é com o filme sobre Castro Alves, Vendaval, maravilhoso. Como é que isto acontece tudo a este filme?
Bom, para já é um filme que é rejeitado, é proibido pela Inspeção Nacional de Espetáculos. Olha, não sei bem como é que se chama, mas aquele organismo que censura, portanto, que filtrava tudo aquilo que era feito, não é? Ou que estava já ainda em projeto, que era o caso do filme. Portanto, ele é chumbado logo. Depois, o próprio filho do Leitão de Barros diz, o José Manuel, que era meu tio, portanto, diz que se pensou em sabotagem, porque há coisas no som do filme, que ruídos de fundo e coisas inexplicáveis, que não se sabe muito bem como é que foram lá parar. Depois, a questão de certas coisas que ele precisava de filmar no Brasil, e não, nunca conseguiu filmar, mas muitas peripécias, isso é explicado no livro. E depois também, isso é que foi o pior, foi quando o filme vem para Portugal, portanto, as bobines filmadas lá, porque uma parte é filmada cá, outra parte é filmada lá, portanto as cenas mesmo portanto, no interior do Brasil, não é? Com os escravos e tudo aquilo é filmado lá. E quando chega a alfândega, eles vêm, as bobines vêm muito bem acondicionadas, e está escrito de fora que não se podem abrir e tudo isso, porque tem que estar no escuro, só se podem abrir depois numa câmara escura, e os homens da alfândega abrem aquilo, e portanto, logo ali se inutilizam 200 metros de filme. Portanto, é um filme que é montado numas condições...
Miseráveis.
Depois houve vários problemas também com a Eugénia da Câmara, com a família, que depois também veio dizer que não concordava. Lá está, com a censura da família.
Os bons costumes e a moral. E a moral e os bons costumes também.
Exatamente, aquilo é preciso ir ao livro e ler o relatório da inspeção dos espetáculos e ver o que é que eles dizem, não é? Que não dignifica nada, digamos, o espírito colonizador dos portugueses, porque mostra cenas de uma violência incrível.
Pois é isso.
Do chicotear dos escravos, enfim, tudo o que há de terrível na escravatura, não é?
Na escravatura.
O Castro Alves é um anti-esclavagista.
Esclavagista, claro, claro.
Exatamente, e é o poeta dos escravos, não é? E ele vai filmar isso, quer dizer, isto em pleno Estado Novo. É preciso ter uma certa coragem.
Assim, um bocadinho de pelo na venta, como costuma dizer.
Sim, pelo na venta, aliás. Eu penso, ele depois escreve um livro, o tal livro que ele dedica ao Nuno Simões, e que exatamente para vir dizer era isto que eu queria ter feito e que não fiz, não consegui fazer. Não se conseguiu fazer, não. Porque, além disso, metade do filme foi ao ar, não é? E já não se voltou a filmar.
A filmar, claro. Uma das questões, avançando também um pouco no nosso livro, as marchas de Lisboa, onde ele está, onde ele está muito ligado, a maneira como ele organizava.
Ele está completamente ligado.
Claro,
ele inventou as marchas. Não?
Sim, ele inventou as marchas.
É uma invenção dele, aliás.
Pois.
O episódio está lá relatado, não claro, é? Como claro. É que ele inventa aquilo, não é?
E depois também a questão das marchas no Parque Mayer, penso eu, com os jurados, a consequência direta da avaliação, quase que transporta para os dias de hoje. Mas o que eu quero dizer, enquadrar isto, as marchas populares, o Santo António, com um aspecto importante que eu penso que a Ana Mantero lhe é caro. A questão urbanística da cidade de Lisboa, por um lado, e a questão do turismo à época, hoje o turismo, fazendo o exercício da abstração, como é que as propostas que Leitão de Barros faz, muitas delas, penso eu, nem que seja de forma apressada, estão reaproveitadas, ou sem, com desconhecimento, mas muito do que se faz por aí, o hostel, ou a guest house, ou lá, o que é, muito disso é no século XXI, de algumas das coisas que Leitão de Barros propôs, e depois, como ele olhava para a própria cidade de Lisboa, desde o Marquês de Pombal, a Rotunda, os diálogos mais ou menos azedos que ele teve com Salvação Barreto, aquelas franzir de sobreolho e o azedar e depois a escrita nos Corvos, como é que isto se articula tudo na vida de Leitão de Barros e a sua cosmovisão da sua cidade?
Pois, deixe-me cá pensar. Olha, agora perdi-me, desculpa. Tenho que voltar a fazer a pergunta um bocadinho mais simples.
As marchas de Lisboa, pode?
Começámos nas marchas,
as
exatamente.
Marchas, exato.
Começámos nas marchas.
E depois, as próprias evolução das marchas por Lisboa, se algum do reparar da disposição urbanística da cidade, que ele faz mais tarde, até a construção do próprio Marquês, da Rotunda do Marquês, ele é contra, porque observa, porque a arquitetura não é assim, tem que ser assado, porque eu penso assim, desta maneira, e vocês estão a pensar mal.
Sim, ele é um homem de Lisboa.
Claro, é a sua cidade, não é?
É a sua cidade. Aliás, o escritório dele era ali na rua Dom Pedro V, onde hoje é um restaurante. E ele mandou fazer uma janela completamente panorâmica, ou seja, toda a parede do fundo do escritório dele era em vidro, e sobre tinha em frente o Castelo de São Jorge. Portanto, estava na colina, cá em cima, portanto, sobre Lisboa.
Dom Pedro V, São Pedro de Alcântara...
São Pedro de Alcântara, é mais ou menos a vista de São Pedro de Alcântara. E ele era a menina dos seus olhos, Lisboa, claro. Sem dúvida nenhuma. Era um homem de Lisboa e vai nos Corvos falar muito sobre Lisboa. Aliás, eu acho que ele é... os corvos são uma espécie de corvos-correios, não são pombos, porque são corvos, porque ele recebe no Diário de Notícias, onde ele escreve os corvos, não é? Que são crónicas semanais, ele recebe centenas de cartas dos munícipes, por exemplo, dos lisboetas, a fazerem queixas, a fazerem perguntas sobre a cidade, isto e aquilo e aquilo, e ele não só escreve sobre isso, como reenvia para o Presidente da Câmara.
Claro.
Ele é uma espécie de...
As pessoas acham estranho. Os corvos são o símbolo da cidade de Lisboa.
Cidade de Lisboa, exatamente. E dele próprio.
E dele.
Ele não só era um lisboeta, a paixão dele era lisboeta, a paixão dele era Portugal, sem dúvida nenhuma.
Claro,
claro. Sendo Portugal-Lisboa.
Uhum.
E depois esta ideia desta dupla faceta, popular e do erudito, do esquerdo e do direito. Ele fala muito do corvo da esquerda e do corvo da direita.
Uhum. Pois fala.
E outro, e põe os dois a dialogar.
Uhum.
E portanto, isto para quem não sabe o que é os corvos.
Claro,
é?
Claro.
Os corvos têm muito que se diga.
Pois tem.
Nós chegámos lá a falar.
Pois.
Mas os corvos manifestam muito essa opinião sobre Lisboa. Uhum. Sobre Portugal, mas sobretudo sobre Lisboa.
Uhum. E depois, a questão que ele entende como deve ser o turismo em Portugal.
Ah, o turismo.
A cidade de Lisboa, nomeadamente a cidade de Lisboa, porque havia a questão do turismo do António Ferro,
as pousadas
de Portugal, do Marão.
Ele faz várias propostas para o turismo, inclusive um filme que nunca se chegou a fazer.
Isso, nem mais. A pensão
da Dona Arlete.
Da Dona Arlete.
Filme a educar a sorrir.
É, exatamente.
Um filme cheio de humor, em que se exporiam ou se demonstrariam as boas práticas do turismo, da pequena hotelaria. Mais ligada, porque ele achava... uma coisa que hoje é perfeitamente banal, que é o turismo é para toda a gente.
Uhum.
O turismo não é para os ricos, o turismo é para a classe média, para os remediados, para os pobres e remediados. Então, todos esses têm direito a fazer turismo.
Uhum.
E se têm direito a fazer turismo, tem que haver turismo, maneira, ou formas de fazer turismo barato. E é por essa razão que ele tenciona fazer esse filme, que é reabilitar um sem número de pensões que havia na altura, muito manhosas e muito pouco atrativas, para as transformar em qualquer coisa mais condigna, mas barata, acessível a todos.
As famosas short rentals.
E depois as short rentals.
É outra.
Esse projeto é um projeto de uma casa que ainda hoje existe, claro que existe, e que funciona um bocado ainda, não tanto assim, mas podia funcionar, que era... uma casa que ele mandou fazer ao Cotinelli Telmo, portanto, cunhado, projeto, junto ao Príncipe Real, que é uma casa com 3 andares, aliás, com 5, porque também tem uma cave, e cada andar está dividido em 4 pequenos apartamentos, que era exatamente, isto foi em 1942, para short rentals. Portanto, eram pequenos apartamentos mobilados que se alugavam para aluguéis de pequena duração.
Duração.
E houve muitos refugiados de guerra, etc., que ficaram lá e que viveram temporariamente ali.
Ana Mantero, só uma, sem psicologia barata de bolso, de faca e alguidar, muitas, à distância, sei lá, posso dizer, ou pelo menos talvez interpretar, muito dos reparos que Leitão de Barros faz a Lisboa, no aspecto urbanístico, tem a ver com a admiração que ele nutria e nutriu por Duarte Pacheco, morto tragicamente,
precocemente.
Se Duarte Pacheco tivesse vivido mais tempo, e era também um homem agitado, um homem de ideias, de vistas largas, provavelmente muitas das ideias ou das críticas de Leitão de Barros não seriam feitas, porque Duarte Pacheco concentraria em si esse aspecto inovador de risco largo e arrojado para a cidade.
Pois olha, isso por acaso nunca tinha pensado nisso, mas é bem provável. É bem provável.
Uhum.
Eu acho que sim. Uhum. Acho que havia diálogo, pelo menos.
Pois. Uhum. Vamos agora aos lados mais desagradáveis de alguns dos aspectos. A questão da eleição para a Academia Nacional de Belas Artes. À boa e velha maneira portuguesa pífia, manhosa, Leitão de Barros acaba por ser rejeitada a candidatura, nunca lá chega, por um lado. É um bocadinho este lado paroquial do Portugal, dos prémios literários, das academias, das ciências, das artes, do que quer que seja, sempre foi assim. Aliás, Leitão de Barros diz, este país é um bocadinho pífio, como o ar pífio que respiramos.
Sim, ele acaba a vida completamente desiludido com o país. Aliás, se me permite, quando nós começámos, eu e a minha prima Joana, a pensar no livro, não é? Na estrutura do livro, como podíamos fazer. E ela mostrou-me essa carta que vem no fim do livro, que é uma carta do Leitão de Barros ao Cunha Leal.
Ao Cunha Leal.
Exatamente.
Um e velho opositor soft republicano. Mas...
Soft, exatamente, mas de qualquer maneira um opositor. E eu disse-lhe, olha, eu acho que este livro tem que acabar com esta carta. Porque todo o percurso que eu tinha e toda a ideia, porque eu aprendi muito, e ela também, sobre o Leitão de Barros, ao fazermos esta investigação, havia muita coisa que eu não sabia.
Claro, claro.
Isto foi um estudo sobre uma pessoa, que por acaso era nossa aluna, mas podia não ser. E sempre a ideia que eu tive dele foi, nunca o vi como seguidor, nem do ferro, nem de nada, nem de ninguém. Ele era o seguidor dele próprio, ele era um individualista, era um homem que passava pela cabeça dele. E eu achei a carta de tal maneira interessante, que eu disse, o livro tem que acabar aqui. E pronto, e ficou essa ideia. E pronto, tudo se foi encaminhando para chegarmos a esse final. Não sei se isso se sente para o leitor, que essa carta vai sendo...
Funciona. Se quer saber a minha opinião, funciona. Funciona assim, nessa...
Funciona muito bem. É sempre qualquer coisa que está nos bastidores. Nos bastidores daquele tecido de palavras que é um livro.
Uma das coisas é a doença morre, vamos lá, precocemente, ou pelo menos... A doença, a velocidade, ou pelo menos acelera a morte de Leitão de Barros, mas também coincide com um dos fracassos, aquilo que ele não conseguiu pôr de pé, a nau de São Vicente, que acaba, como se sabe, no Mar da Palha, roubada.
Ainda lá está.
Diga?
Ainda lá está, penso.
Sim. Mas aquilo depois entrou num processo... de abandono e coisas assim do género.
Sim, mas o que é impressionante é que o dinheiro que se gasta naquilo
para...
no fundo do mar, quer dizer, além das outras coisas todas, não é?
Mas o que se percebe é que esta nau São Vicente, a ideia que Leitão de Barros tem para este projeto é Portugal pelo mundo, Portugal aberto para o mundo, mais ou menos o espírito dos descobrimentos, junto também com o filme... Dom Henrique do Infante, que ele não consegue fazer, ou o Infante Dom Henrique. Esta nau depois é algo do empurrar com a barriga à boa e velha maneira portuguesa. Cada um chuta para um lado, outro chuta para o outro. Leitão de Barros teve a percepção disto, teve a sensação que, de facto, para além da ideia das visitas de portesia oficiais, muito daquilo por trás, para além do fracasso, ou pelo menos a dor da alma que foi a não eleição para a Academia de Belas Artes, também a não São Vicente era um pouco também aquela coisa portuguesa de logo se verá, e portanto foi um pouco um final de vida amargo, azedo, doloroso para o próprio Leitão de Barros.
Sim, mas não se compara a nau com a nau recusa da Academia.
Sim, claro.
Não tem
claro.
Comparação, numa escala a 10, um está no 1, outro no 10.
No 10, claro.
Exatamente. Acho que não se compara, mas foi um final de vida muito amargo, e depois a doença e tudo aquilo, mas ele até ao fim da vida lutou pela nau. Aliás, ele faz aquela festa, começa o livro, porque ele sabe que vai morrer no próximo ano, não é?
Sim, claro.
Mas não deixa de lutar, ele continua a lutar mesmo, até ao fim, eu lembro-me dele... quase já não se aguentava em pé, e a minha avó até dizia, não vais à rua, não saias, não sei o quê, e ele saía, muitas vezes chegava à casa e caía para o chão, caía, já não tinha força, e portanto foi um final de vida muito, muito, muito triste, não só a doença, que isso é qualquer pessoa,
claro.
Independentemente dos projetos, porque a própria vida é um projeto, não é? Toda ela. E ele era um homem de projetos. E foi muito amargo. Essa história da nau, eu acho que foi o pior. Foi.
Sim.
Lhe aconteceu. Como lhe digo, a Academia, pronto, também não lhe deve ter dado de alegria nenhuma, não é?
Pois, porque ele confessa a Eduardo Malta, pronto, ele no fundo acaba de dizer, este país é um país limpinho, não acontece nada, quer dizer, as pessoas fazem isto...
É um país silencioso. Sonolento.
Exatamente.
Ele descreve o país... E por isso é que os sorrisos dos corvos tomam as proporções de alucinantes brados. os sorrisos,
Uhum.
todos os códigos, portanto, as crónicas semanais,
Uhum.
são feitas na base do humor, que era uma maneira que ele tinha, que ele arranjou para contornar a censura, o lápis azul. Porque o humor é difícil de entender,
Claro.
percebe? Ou seja, tem múltiplas leituras. E a grande arma dele foi o humor. E por isso é que os sorrisos se tornavam alucinantes em proporções de alucinantes brados neste país onde nada se dizia, nada se passava, nada.
Claro, isto não.
Sobretudo no segundo
Na
Salazarismo,
segunda. É isso.
depois da Segunda Guerra Mundial, etc.
Exatamente. Estamos quase a chegar ao final da nossa conversa. Por falar em corvos,
Sim.
o Humor, a Delícia, um jornal, uma crónica que aparecia aos domingos no jornal de Augusto de Castro, no Diário de Notícias. Diga-me uma coisa, para nós que somos aqui mais virados ao Noroeste Nortenho, ele sentia-se mais livre no borda d'água do Jornal de Notícias, onde eu penso que ele era um bocadinho mais cáustico, carregava mais na crítica no borda d'água do que
No
propriamente.
borda d'água, tem graça que eu já pensei nisso. Não sei agora justificar, mas por várias coisas que ele diz no borda d'água, eu acho que sim, acho que tem razão. Acho que é onde ele se diz que nasceu apolítico, é onde ele diz que tanto dá uma no cravo, outra na
É
ferradura.
isso.
É mais direto, sim. É mais direto no pensamento dele, penso que sim. E mais cáustico. Sim. E mais cáustico.
E mais livre.
Mais livre,
Mais
sim.
livre.
Mais livre.
Estamos a chegar mesmo ao final da nossa conversa. Próximos projetos, se os tem, Ana Mantero, ou prefere, deixa ver o efeito que este livro irá provocar nas comunidades de leitores e leitoras interessadas por estas questões. Leitão de Barros também era um pintor, convém não
Sim.
esquecer, um ilustrador.
Ele intitulava-se O Pintor Falecido, não é?
Exato. Portanto,
Chegou uma altura, deixou de pintar, mas
claro.
ele era um grande aguarelista
Pois é
também.
isso, é isso. Ele também.
Tem uma aguarela no Museu da Arte Moderna Espanhola, enfim. Ele era um grande aguarelista. Eu tenho, aliás, tenho em minha casa várias aguarelas dele.
Ele não era genro de quem era por acaso, que também era
Exatamente, não sei se um bocadinho.
por influência.
A influência disso, deixar a pintura para ela ou para eles, não sei. Não sei, ele depois também dizia que como cenógrafo era pintor. Ele foi um
Pois
bocado
claro,
pintor também
também,
nos
sim.
cortejos, sim.
Claro.
É outra coisa.
O espírito da toca
Agora que
ainda.
estava a falar de projetos, um projeto que eu tenho agora, assim, mais imediato, entre vários, e ligado a Leitão de Barros, é publicar na Ilha da Madeira, no Funchal.
Pois.
Já estou a fazer contactos, porque houve um capítulo que ficou
Sim,
fora
sim.
do livro, porque o livro já estava muito grande, enfim, houve muita coisa que ficou fora. Senão, a páginas tantas, era uma enciclopédia, não
Claro.
um livro. E não uma biografia, enfim, legível, etc. Mas há um capítulo que eu escrevi sobre a intervenção de Leitão de Barros no Funchal. Ele adorava a Ilha da Madeira. E fez muitos passeios urbanísticos e sobre o turismo, e organizou festas de fim de ano e uma recepção feita ao Américo Tomás. E, portanto, tenho esse texto escrito e gostava de publicá-lo lá, porque eu acho que interessa, sobretudo, a eles.
É enquadrado lá na muito bem,
Sim,
um aluso.
para lá, ver, arranjar fotografias, enfim, fazer uma publicaçãozinha em alguma revista ou assim. Olá. Portanto, depois há outras ideias, como fazer uma exposição, também com coisas de projeção de filmes, fazer um ciclo de conferências. Não sei, vamos ver.
Minutos finais de mais uma edição de Livros com Rumo. Esta foi a número 621, dedicada à transmissão da segunda parte de uma longa conversa com Ana Mantero. É uma das autoras da biografia de Leitão de Barros, A Biografia Roubada, uma edição da Bizâncio. Despedimos-nos com promessa de regresso. Estamos de volta na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.